Vamos lá. Chegou o tempo. Eu espero que você esteja sintonizado. Eu espero que você esteja atento. Neste momento, pegue as suas escrituras. Deixe aí pertinho de você para a sua consulta. Tome a sua cruz e siga-me, é o nosso tema. E eu gostaria de abrir esse tema com um texto, um episódio que aconteceu com o mestre e os seus discípulos. E a partir daquele episódio, Jesus começa a dar orientações tão sublimes que deixam bastante clara a nossa responsabilidade na vida cristã. Abra comigo em Mateus, no seu capítulo 16, Mateus 16, dos versos 21 a 28. Mateus 16, dos versos 21 a 28, que vem dizer assim: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, né? Pedro tomando Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso, Senhor. Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui, né, não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ele falando da transfiguração, né, Diácono? Diácono Paulo, por favor.
Irmão Giliardi e nosso ouvinte, então nós temos aqui, irmão Giliardi, o próprio Jesus, ele falando da sua própria vida, daquilo que ia acontecer com ele, né, como ele dizia, ele ia em caminho de Jerusalém, disse que lá ele iria sofrer na mão dos anciões. Então ele estava contando a sua própria história que ia acontecer com ele. Então era a sua cruz, irmão Giliardi, que ele ia levar, que seria sua própria morte. Ele iria para Jerusalém e ali seria morto. Quando ele começa a narrar aquele acontecimento que iria acontecer com ele, Pedro, em outras palavras, disse: não, Senhor, não faz isso contigo. Então, qual era a intenção de Pedro, irmão Giliardi? Pegar a cruz e tirar. Não é verdade?
Verdade.
Então, Pedro, ele não compreendeu, irmão Giliardi, que era preciso Jesus passar por tudo aquilo que ele iria passar. Então Jesus, ele não teve medo de levar a sua cruz, que era o seu sofrimento, e depois também levar literalmente uma cruz, né, Gil? E Pedro, ele tentou impedir com seu argumento, dizendo: não faz isso contigo, Senhor, ou meu mestre, não faz isso contigo. E Jesus duramente corrige a Pedro, diz: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus. Porque imagina, irmão Giliardi, se Jesus não levasse a sua cruz até o final, o que seria de nós, irmão Giliardi? Então Jesus, ele tomou a sua cruz e levou até o final. Só que ele disse agora para o seu discípulo que todos é preciso levar a sua cruz, porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perder. E ele disse: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou perder a sua alma, depende da tradução. Então, o que Jesus diz? Todos nós, começando por ele, tem a sua cruz. E nós também temos a nossa cruz. A questão é que muitas vezes, irmão Giliardi, nós temos medo de levar a nossa cruz. Muitas vezes, muitas pessoas têm medo até do nome cruz. Acha que é muito pesado. E muitas vezes, irmão Giliardi, as pessoas, elas, durante a sua vida, a sua cruz é tão pequena, irmão Giliard, mas ela acha grande. Muitas vezes a sua cruz não é pesada, é ela que coloca o peso na sua própria cruz por incredulidade. Verdade. Então, a incredulidade, irmão Giliard, aumenta o peso da sua cruz. A pouca fé, irmão Giliard, aumenta o peso da sua cruz, porque é impossível, irmão Giliard, ouvintes, Deus permitir algo além daquilo que o ser humano, irmão Giliard, suporta. Porque Deus, ele é justo. Jesus, ele tinha a sua cruz, era o trabalho de Jesus era específico, era unicamente para ele. Mas Jesus foi capaz de suportar aquilo que ele recebeu de Deus para fazer. Assim somos nós. Então, repetindo muitas vezes, irmão Giliard, a questão não é a cruz, a questão é o medo da cruz. Você pode parar para pensar. As pessoas dizem assim, eu não vou conseguir fazer isso ou fazer aquilo. E alguém aconselha, fica firme que tu vai conseguir. Com pouco dia, a pessoa diz, puxa vida, realmente eu passei por isso, passei por aqui, tá vendo? Não foi fácil. E tudo, irmão Giliard, requer de mim, requer de você, ouvinte, determinação. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, te esforça que eu serei contigo. Não tenha medo, não te espante, que eu serei contigo. Então, o que Deus disse? Tu vai levar a tua cruz. Tu vai levar a tua cruz, mas não tenha medo, não te espante, que eu serei contigo. Então, é isso, irmão Giliard.
Que maravilha, irmãos. Olha que responsabilidade, Jesus começa a deixar claro para os discípulos, né? Olha, vocês precisam rejeitar a vida sistemática que o mundo leva. Porque nesse momento vocês têm que considerar essa vida aí, desse mundo, desse sistema, e perdê-la. E se entregar de corpo, de vida, de determinação, disse Jacobão muito bem, para esta vida. De quê? De compromisso com o reino de Deus.
Glória a Deus.
Ao você ter o compromisso com o reino de Deus e se desfazer de uma vida que as pessoas comem, bebem e se dão em casamento, você começa a levar a sua cruz.
Perfeito.
E é necessário levá-la para vencer e assim herdar todas as promessas feitas por Deus. E Jesus, ele começa a ensinar isso. Então, querido ouvinte, fica bastante claro para todos nós, Jacó Paulo. A vida com Cristo é uma cruz que nós devemos carregar, porque o mundo, infelizmente, tem um sistema totalmente avesso. Porém, Jacó Paulo, é uma bênção, vamos dizer assim, é uma dádiva padecer os mesmos sofrimentos que padeceu nosso Cristo, porque ele venceu. Nós vamos passar por aflições, mas com bom ânimo, porque também vamos vencer, porque os filhos da fé vencerão o mundo.
Gil, e essa palavra cruz, às vezes, repito, ela assombra as pessoas.
É, né? Verdade, irmão.
Mas o peso, a dificuldade que os filhos de Deus teve no começo, tem hoje, é normal. É a dificuldade, irmão Giliard, elas sempre existiram e não vai deixar de existir. A questão é aprender a lidar, irmão Giliard, com as situações, né? Se os filhos de Deus, eles foram sábios e corajosos, como diz o hino, como diz o Provérbios, elas conseguem, irmão Giliard, cada dia, porque nós temos que viver, irmão Giliard, nós temos que aprender uma coisa, nós temos que viver o cada dia, o hoje. Muitas vezes as pessoas querem viver o amanhã. Aí isso quer dizer o quê?
Recai?
Isso, mais o quê? Mais um peso, irmão Giliard.
Ah, sim, amém, verdade.
Por quê? Porque eu já estou vivendo o dia de amanhã, trazendo para si o mais um peso. Não, irmão. Nós temos que aprender a viver o hoje e o hoje. E quando nós vamos aprendendo, irmão Giliard, a viver o hoje, em grupo, em sociedade, as coisas, irmão Giliard, elas se tornam muito mais fácil. E outra, essa cruz nunca, irmão Giliard, a gente carrega ela só. quando nós realmente estamos ligados na videira, que é Jesus, simboliza Jesus, nós já temos a ajuda dele. E quando a irmandade, que é a igreja, que é o corpo, eles estão realmente ligados, irmão Giliardi, você pode ter certeza, irmão Giliardi, ouvinte, através, irmão Giliardi, das orações, através dos incentivos, da palavra, nós levamos a cruz, irmão Giliardi, muitas vezes nem percebemos. Observe, irmão Giliardi, vamos tomar por exemplo agora. Sexta-feira nós congregamos. O que foi que nós sentimos? Gozo e alegria do Espírito Santo.
Verdade.
Sábado nós congregamos duas vezes. O que nós sentimos? Gozo e alegria do Espírito Santo.
Amém.
Ontem congregamos. O que nós sentimos? Gozo e alegria do Espírito Santo. Quem se lembrou da cruz? Ninguém, irmão Giliardi. Nós nos lembramos da cruz quando nós estamos, muitas vezes, dispersos, irmão Giliardi. Mas quando nós estamos realmente em espírito, quando nós estamos em concordância com a palavra, nós entendemos que temos a cruz, mas nós entendemos, irmão Giliardi, que tem muitos a nosso favor. Porque nós temos que entender que a cruz nós temos que levar um dos outros.
Isso.
Quando nós temos essa compreensão, é como se eu dissesse, irmão Giliardi, eu vou te ajudar a te levar a tua cruz. Então eu vou te ajudar. Não vai diminuir o peso?
Vai diminuir.
Porém, irmão Giliardi, tem alguém também levando a minha cruz?
Sim.
Sim ou não?
Sim.
Então, esse é o trabalho da igreja e esse é o trabalho que nós temos que entender. Nós quem? A igreja de Deus, o corpo da igreja. Se nós pararmos para pensar, irmão Giliardi, quando Jesus, irmão Giliardi, ele convida os seus discípulos, para que era? Era para eles dormir? Para eles compartilhar com ele as orações, apesar dele estar em começo e ser homens fracos, irmão Giliardi.
Verdade.
Mas foi ou não foi para isso?
Foi para isso, sim.
E mais tarde, quando Jesus ressuscita, dá a eles agora um mandamento e eles, depois que eles recebem de Deus aquela bênção que foi o derramamento do Espírito Santo, aqueles homens, irmão Giliardi, entenderam como era levar a sua cruz irmão Giliardi.
Verdade,
irmão. Para eles ficaram fácil, então para nós hoje, nós compreender que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, temos as orações da irmandade, muitas vezes nem percebemos que temos cruz. Então eu costumo dizer, os crentes vão levar cruz, agora quem congrega por congregar, não vai conseguir levar a cruz, Gil.
Interessante comentário, é muito rico. Mateus 10, verso 3, Mateus 10, verso 3, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, versículo 3. Agora, querido ouvinte, eu gostaria de entrar no primeiro tópico. São no total 5 tópicos aqui desse estudo. Então vamos em uma linha cronológica ali. O primeiro, ele diz o seguinte. Diácono Paulo, qual é a visão das pessoas que falam da cruz no dia de hoje? Não, o que é que ela diz da sua cruz? Ela diz, ela murmura. Ah, não, não consigo mais. Ah, é muito ruim. É uma dor que eu não consigo suportar. O Diego Paulo até, infelizmente, as pessoas quando olham para algo ruim, né? Dizem assim, essa é a cruz que eu tenho que carregar, né? Então, a luta do crente e o seu compromisso com o reino de Deus, que é negar a sua vida do sistema, ou seja, de compromisso com as coisas do mundo para viver uma vida para com Deus, é visto como não dá, difícil e murmura todo dia, todo dia, todo dia, toda hora. Porém, Jesus, ele ensina algo, ele dá uma palavra para os discípulos que nós temos que também seguir essas mesmas palavras. Em João capítulo 16, versículo 33, o nosso mestre diz, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
É lindo esse texto. E olha o que Jesus, no mundo, vocês terão o quê?
Aflições.
Mas é no mundo, mas é isso aqui. Mas eu dei a
paz.
A paz. Então, quando nós entendemos, irmão Giliardi, que o remédio para a cruz é a paz, nós temos a solução. Eu usei a expressão remédio, porque, né, diz muitas pessoas, eu tô com dor. Você tá com dor por causa de quê?
De remédio. Remédio.
Então, para muitos que dizem que a minha cruz é pesada, não entende, eles acham que não tem remédio. E existe o remédio. Jesus já deu, irmão Giliardi, é a paz. Olha, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus disse o quê? Ora, eu venci. E o que ele recebeu era unicamente para ele, irmão Giliardi. Ninguém poderia executar aquela obra de Jesus. Então, todos nós temos que executar aquilo que nós recebemos. Então, aquilo que cada um recebe, irmão Giliardi, repito, irmão, é conforme o que Deus dá. E aquilo que Deus não vai dar um fardo, irmão Giliardi, pesado a ninguém. Porque foi isso que Jesus protestou com os fariseus. Vocês dão fardos pesados aos homens e nem com o dedo querem tocar. É, mas aprendei de mim, aprenda de mim que sou manso e humilde. E o meu fardo é leve.
Isso.
Então, nós temos que aprender que nós já recebemos, irmão Giliardi, a paz, irmão. E olha, nada, absolutamente na terra, irmão Giliardi, é superior à paz. Porque quando alguém tem paz, quer dizer o quê? Aquela pessoa está bem consigo, está bem com os outros, está bem com Deus, irmão Giliardi. É impossível uma pessoa que tenha paz dentro de si, ou que está vivendo a paz, porque realmente eu reconheço que muitas vezes, por algum motivo, ou muitos motivos, a pessoa naquele momento perde a sua paz. Né? Ela fica perturbada por algum acontecimento. Isso também faz parte de nossas vidas. Todos nós, por algum momento, podemos perder a paz. Mas nós nunca vamos deixar de viver tendo paz, que é a diferença. Você perder naquele momento, por algum motivo, por alguma situação, e de deixar de viver com ela. Porque o crente, ele vive com a paz. Porque Jesus diz lá em João 14, 27, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então, nós já recebemos a paz de Cristo que está dentro de cada um de nós. Então, muitas vezes, irmão Giliardi, as pessoas, elas, repito, ela pega a sua cruz e droga a sua cruz. Uma coisa terrível, irmão Giliardi, que nós, olha, irmão, você que está ouvindo, por favor, se você conhece alguém assim, você aconselhe, ore por ela, murmurador. Murmuração, irmão Giliardi, é algo que Deus não aceita. Nunca aceitou de ninguém, nem vai aceitar. Murmuração é terrível, irmão Giliardi, né? Então, o crente não é para ter isso, murmuração, de forma nenhuma. Se você sentir que a sua cruz está pesada, porque às vezes acontece, irmão, relaxa, senta. Jesus levou a cruz literalmente, ele cansou, Gil.
Verdade, irmão.
Observe, irmão, ele cansou. Por um momento, alguém levou a sua cruz. Sim ou não, Gil?
Sim, está escrito.
Mas no final, quem foi que levou a cruz?
Jesus.
Então, muitas vezes, você divide, irmão. Está pesado? Você mostra para alguém que está pesado. Além de você mostrar para Deus, mostra para a pessoa fisicamente. Um irmão, uma irmã de fé. Que eu tenho certeza, se você for prudente a esse ponto, você vai conseguir. O que diz o hino? Não tente sozinho, que você não vai conseguir. Então, muitas vezes, falta à pessoa inteligência. Vamos fazer que não o hino. Sejam sábios, inteligentes. Então, não coloca peso aonde não tem peso. Não é verdade, irmão Giliardi? Então, assim, irmão Giliardi, eu quero dizer assim, quando a gente acredita, irmão Giliardi, na palavra, irmão, as coisas vão... Siono.
Amém. Olha só. Às vezes, Jacó Paulo, os irmãos querem levar a sua cruz com a inteligência ou com a sabedoria do seu próprio coração.
Verdade.
Mas o verdadeiro manual de levar a cruz é Jesus.
Aleluia.
Foi ele que orientou.
Glória a Deus.
As escrituras sagradas deixam claro, você não pode fugir dessa responsabilidade.
Aleluia.
Pois é, uma caminhada. Vai ter pedras no caminho. Vai ter degrau que você precisa subir.
Que palavra
você
linda,
você tem
Gil.
Que subir. Perfeito. Mas você só vencerá se realmente seguir a verdadeira recomendação. O verdadeiro remédio.
Irmão Giliardi, que palavra boa, ouvinte. Olha a palavra, subir degrau. Essa é a nossa vida. nós, a vida dos crentes é uma caminhada, é subir degrau, irmão Giliard. É subir degrau. Então, muitas vezes, irmão Giliard, somos nós que dificultamos as coisas.
É verdade, irmão.
Nós que dificultamos as coisas, né? Amém, Gil.
Em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 3, versículo 3, diz: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então, o contexto aqui é o seguinte: o irmão Timóteo foi enviado, né, para confortar e exortar as pessoas da fé, Jacó. Verdade. A igreja de Tessalônica seria confortada e exortada por Timóteo. Por quê? Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizemos que havia de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, observamos que o nosso irmão Timóteo foi lá, porque Paulo dizia, olha, era necessário.
Perfeito, Gil.
Ia acontecer isso, e a gente diz que ia acontecer. Então, a fé deles foram exortadas, foram edificadas, e foi necessário enviar Timóteo para quê? Para que o trabalho feito até aquele momento não fosse perdido, por causa que veio as provações. Então, que ele pudesse ser fortalecido, né? Ser confortado pelo
irmão Timóteo.
Glória a Deus, isso aqui é muito importante. Diaco Paulo, agora nós vamos para um segundo tópico. Amém, muito importante, que fala: qual é o verdadeiro significado de tomar a sua cruz? Olha só. Eu agora vou ler em Marcos 8, do 31 ao 38. Marcos, capítulo 8, do verso 31 ao 38. Olha o que é que ele vem dizer. Ele vem dizer assim, ó. Eu vou já pular, né? O verso 34, ele diz: e chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma, ou seja, a sua vida? Ou o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Porquanto qualquer que entra nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu pai com os santos anjos. E aí, Diaco Paulo?
Então faz a pergunta de novo, Gil.
Qual é o verdadeiro significado de tomar a sua cruz?
Então, escute, irmãos. Jesus estava no meio da multidão, tinha dado uma grande mensagem, mas agora ele chama o seu discípulo em particular. E ele, irmão Giliade, vai orientar o seu discípulo: vocês precisam negar a si mesmo. Então, começa por aí. Como é que eu me nego a si mesmo? Como é que você, irmão, se nega a si mesmo? Primeiro ponto, se negar a si mesmo, é estar à disposição de Deus, irmão Giliade. Quando o Filho de Deus está à disposição de Deus, o que é a disposição de Deus? Deus chama: Gil, vem cá. Gil está pronto para estar aonde Deus o chamou. Então, isso é se negar. Agora, Deus chamou o irmão Paulo, o Diaco Paulo. Diaco Paulo, vem cá. Aí eu vou fazer a minha vontade. Então, eu me neguei?
Não se negou.
Eu não me neguei. Então, eu não neguei a mim mesmo. Então, se negar a si mesmo, irmão, está à disposição de Deus. Quando o crente está à disposição de Deus, quer dizer o quê? Ele está obedecendo a Deus. Palavra. Obedecendo a Deus pela palavra. Perfeito, irmão Giliade. Então, quando isso acontece, irmão Giliade, nós estamos dentro do texto. Não tem como não levar a sua cruz. Veja, por que que Jesus, ele diz lá em Mateus, diz lá em Lucas: aqueles que ouçam a minha palavra e a praticam, eu comparo a ele a um homem prudente. O que é isso? O que é um homem prudente? É aquele que ouça a palavra e a obedece. Por quê? Porque ele vai levar a sua cruz. Que cruz é? As tempestades que vêm, irmão Giliade, combate contra ele. Mas ele passa ou não passa?
Passa.
Passa por quê? Porque ele foi prudente, irmão Gerard, porque ele obedeceu a palavra, porque ele estava à disposição de Deus. Então, estar à disposição de Deus, irmão Gerard, é o nosso dever, irmão Gerard.
É verdade.
Por que que é o nosso dever? Porque nós, como disse Jesus aqui nessa leitura aqui, não nos envergonhamos da palavra dele. Pelo contrário, nós confessamos a palavra dele e queremos viver a palavra dele. Irmão Gilead, eu não sei, eu faço igual o salmista. Estar nos atos do Senhor é melhor estar nos atos do Senhor por um minuto de qualquer em outra parte, irmão Gilead. Então, esse sempre foi o meu entendimento e até aqui tem sido. Muitas vezes alguém diz, mas a vida de fulano é fácil, meu irmão. Cada um sabe da sua própria situação, da sua vida. Então, eu não sei porque que muitas vezes as pessoas gostam de botar mais uma pedrinha dentro do seu saco, irmão Gilhard. E quanto mais pedrinha você bota, mais pesado fica.
É verdade.
Então, a questão é, não olhe para a cruz. Não tenha medo da cruz, irmão. Olhe para Jesus, que em ponto nenhum dessa escritura manda olhar para a cruz, manda levar. Agora, olhar unicamente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão Gilhard, deixa eu contar aqui o que é cruz. Sábado eu estive no Alto Alegre o dia inteiro. Alto Alegre, irmãos, para quem não sabe, aonde eu congrego. E eu visitei um presbítero, evangelista da Assembleia de Deus, uma pessoa. E ao chegar lá, estava ele e a esposa. E ele foi me contar que não estava com muita vontade de congregar, porque o pastor exigiu isso e isso dele, né? Porque lá exige. Não, irmão, o pastor lá está certo. Você não quer congregar, congregar uma vez, ainda quer ter oportunidade, ele lá está certo. Aprenda a levar a sua cruz, eu disse para ele, né? E lá mostrei muitas coisas, né? Acerca de congregar, que é, congregar é excelente. É tudo de bom. Porque quando a gente congrega, irmão Giliardi, a gente não, repito, não percebe que tem cruz, meu irmão. Agora o cara em casa, balançando numa rede, meu filho.
Tomando água de coco.
Aí é estar em zona de conforto, irmão Giliard. Então, muitas pessoas querem estar em zona de conforto, irmão Giliard. Isso não é bom e nem agrada a Deus, meu irmão. Então, é preciso ter essa inteligência, irmão. E ali eu conversei muito tempo com essa pessoa, mais de meia hora, e eu apenas como diácono, né, aconselhei essa pessoa, né, que ele deveria se congregar, sim, principalmente na igreja de Deus, né, que é a igreja do Deus vivo. E dei alguns outros conselhos. Então, tanto ele como a esposa, no final, aceitaram aquele conselho, acharam o conselho prudente, né? Não questionaram nada, né? E quando nós estávamos lá na conversa, ele falou de outra pessoa. Disse, olha, eu não vim aqui para falar da vida de ninguém, não quero saber da vida de ninguém. Vamos falar de nós três. Vamos procurar nossas virtudes e os nossos defeitos, para que nossas virtudes eles cresçam mais, Gil. E os nossos defeitos nós tirem.
Verdade.
Foi isso que eu disse, eu não quero saber da vida de ninguém. Vamos falar de mim, de você e dela que estamos aqui. Vamos falar dos nossos defeitos e das nossas virtudes para nós aprender mais. Foi isso que eu fiz, irmão Gilhar.
Amém. Olha, Diaco Paulo, é um erro muito grotesco, né? As pessoas olham mais para a vida e se esquecem delas mesmas. No final das contas, nem leva a própria cruz e nem ajuda a levar a cruz do irmão, né? Uhum. Fica todo enganchado. Meus irmãos, nós somos chamados à responsabilidade.
Glória a Deus.
Nós somos chamados a um compromisso. Quem está disposto a morrer por Cristo? Quem está disposto a entregar a sua vida por amor do Evangelho?
Aleluia.
Hoje, irmãos, nós temos muitas oportunidades. Hoje a lei é branda. O nosso país, ele é laico, né? Nós temos uma liberdade de fé. E sim, nós temos essa liberdade e vemos a todo dia. Porém, irmãos, os discípulos, quantos sofrimentos os nossos irmãos sofreram ali, padeceram, como diz aqui em Hebreus, no seu capítulo 11, verso 36 ao 38, que diz, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno.
Aleluia.
Os nossos irmãos tinham uma vida tão separada, tão santa diante de Deus, que o mundo não era digno dessas pessoas. errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. Tá vendo, irmãos? Olha, Deus sabe da capacidade de cada um. Deus sabe da vida de cada um. Veja a vida destes. Veja as aflições que eles passaram. Mas de uma certeza eu tenho fé nisso, eu tenho certeza nisso. Eles estão esperando a ressurreição.
Glória a Deus.
Deus tem um olhar especial para estes. Mas por quê? Porque no tempo correto, eles guardaram a fé. Guardaram as suas palavras, os mandamentos de Deus. A fé nas promessas. E viveram uma vida separada do mundo e perdeu a vida para o mundo. Ou seja, mundo, eu não vou entregar minha vida para o sistema, mas a minha vida é dedicada a Deus. E uma vida dedicada a Deus é levar a cruz, como disse Diácono Paulo. E quero aqui, Diácono Paulo, dar o teor que o comentarista ele traz. Ele traz esse teor, ele quer deixar bem claro. Que a cruz era sinal de morte lenta e dolorosa. Portanto, tomar a cruz é estar disposto a morrer por Cristo também.
Perfeito, Gil. O comentário muito bom, né? E a leitura de Hebreus, ela é uma leitura assim, é maravilhosa, que nos inspira. Porque o sofrimento deles, Gil, naquela época deles, foram terríveis, porque eles não poderiam pronunciar o nome de Jesus. Eles eram mortos, literalmente mortos, perseguidos, jogados em prisões, lançados entre animais ferozes para ser devorados. Nós hoje não, irmão. As pessoas que têm cruz têm na sua sala televisão de 48 polegadas, irmão Giliardi, ó. Tem uma rede boa, tem um colchão melhor. Esses irmãos aqui eram errantes no deserto, meu irmão. Só que eles, irmão Giliardi, acreditavam e realmente, como você falou, tinha fé e as mãos de Deus os protegiam. Eles tinham convicção e hoje nós temos tanto luxo que às vezes achamos que é o nosso luxo que nos protege. Então a nossa fé fica nisso. Quando, se nós entender que é a Deus que nos protege, nós somos mais do que vencedores, irmão Giliardi. Então o texto de Hebreus é extraordinário. Quando nós dizemos, irmão Giliardi, toma a sua cruz, siga, não viva mais. Olha o que nós estamos querendo dizer, não viva para o mundo. Mas nós nunca vamos dizer que você não deve estudar, você deve estudar. Deve se formar, você deve ter um bom emprego. Se você puder prosperar, prospere, irmão. Isso também é uma bênção e é um dom e é um presente de Deus. Não é esse termo que nós jamais queremos falar, não é verdade, irmão Giliardi?
Verdade, irmão, sim.
Porque você pode conseguir muitos bens e servir a Deus de uma forma extraordinária. Qual o exemplo? Abraão, ao longo de sua vida, ele prosperou grandemente, mas nunca ele deixou de dar ouvido à voz de Deus, irmão Giliardi. Quanto mais ele crescia materialmente, mais ele servia a Deus. E os seus bens ele compartilhava, tanto com Deus como aqueles que a ele estava de perto, irmão Giliardi.
É verdade, irmão.
Então, perder a sua vida não é isso. Você que é jovem, estude, vá a fundo, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Como diz o sábio Salomão em Eclesiastes, que nunca... que tu gosta da tua vida, mas que nunca falte azeite sobre a tua cabeça.
É verdade.
Porque Deus trará em conta todas as coisas. Então, o que ele disse? Você pode crescer, pode prosperar, mas com Deus na frente. Sempre Deus na frente. Porque imagina se todo mundo dissesse, não vou ter nada. Aí seria difícil, né, Gil? É bom que haja entre nós pessoas que cresçam sim materialmente, cresçam. Mas se lembre, foi Deus que te deu. E aprende a compartilhar, ser generoso. Porque é uma das maiores dádivas de irmão Giliardi, ser generoso, como Abraão foi, irmão Giliardi. É só observar as escrituras.
Louvado seja Deus. Diácono Paulo, por um lado nós temos pessoas sábias, santas, diante de Deus. Por outro lado, olha que geração é essa de crentes, Diácono Paulo, que se esqueceram da cruz ou que querem substituir. Se esquecem do teor de entregar a sua própria vida e de estar disponível para o reino de Deus.
Verdade.
E acham que não, posso trocar aqui, vou trocar essa cruz pela essa aflição menor, vou cortar ela no meio, vou deixar de ter responsabilidade. Veja, se você está fazendo assim ou se a pessoa vive desta forma, ela está vivendo um evangelho sintético. Um evangelho que não salva, um evangelho que não resolve o problema no Éden, um evangelho diferente do evangelho que Jesus pregou.
Perfeito, mesmo.
Porque o evangelho que Jesus pregou é totalmente avesso ao sistema do mundo e o mundo odeia o evangelho verdadeiro.
Perfeito, irmão.
Porque o evangelho verdadeiro é a solução para toda a terra. E o diabo, ele não quer solução nenhuma. Ele quer acabar com a criação de Deus. E aqueles que fazem a vontade do diabo destroem a terra. E assim, somos perseguidos por ter amor a esse evangelho, por termos valores, por amarmos todos os princípios bíblicos que Deus tem nos dado. E hoje está aí, Diácono Paulo, uma corja, deixa-me falar essa expressão, uma corja do Satanás, onde trocam a natureza do ser humano. Trocam a natureza, ou seja, as coisas naturais, como um homem nasceu, como uma mulher nasceu, trocam. Hoje, pornografia cantada. Hoje, uma política corrupta. Se os homens seguissem a vontade de Deus, será que haveria fome? Será que haveria tanta morte? Nós observamos, já com pessoas passando pano aí, para Atos, meu Deus do céu. O povo sofrendo, sofrendo, sofrendo. Mas por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E aí você querendo trocar a sua cruz por uma cruz mais leve, por um evangelho sintético, por um evangelho que se adequa aos seus padrões de vida, não. Não é assim que as coisas funcionam. Jesus disse, negue-se a si mesmo e esteja disposto a sofrer as aflições. Por quê? Porque esse mundo vos odeia. Se você vai fazer a vontade de Deus, se você vai seguir a Jesus, saiba, você sofrerá aflições, mas no momento em que você está com Cristo, você alcança paz. E as coisas começam a se tornar mais leves. Por quê? Porque você está com Jesus. E aí é diferente já com Paulo.
Irmão Giliardi, Paulo ele escreve muitas cartas. Uma das suas cartas em Gálatas ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Então o que é estar crucificado com Cristo? Primeiro ponto, Jesus, o próprio Jesus diz, eu venci o mundo. Se eu estou crucificado com Cristo, se o meu Cristo venceu o mundo, isso quer dizer o quê? Que eu também vou vencer o mundo, irmão Giliardi. Porque eu não estou crucificado com ele, se eu estou crucificado com ele, estou ligado nele. E quem está crucificado com Cristo, ressuscitou com Cristo, irmão Giliardi.
Com Cristo.
E se eu restei com Cristo, eu vivo as coisas novas, irmão Giliardi. É isso que o texto está dizendo, eu vivo coisas novas, eu estou com Cristo, estou crucificado com ele. O que é isso? Eu estou ligado nele, vivendo as mesmas coisas que ele viveu. Então, crucificado com Cristo é aquilo que Paulo disse. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que foi que Paulo disse? Eu deixei de comer? Eu deixei de beber? Eu deixei de dormir? Foi isso que ele disse? Não, irmão. Ele disse, eu vivo coisas novas. Eu não faço parte do mundo. Mas o que eu vivo, o que é? O evangelho do reino de Deus. Eu fui liberto, por quê? Porque disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, levar a cruz aí, isso é ser liberto e entender que está pronto, irmão Giliardi, para o reino de Deus. Porque se eu não conseguir levar a minha cruz, que é aquilo que eu recebi, como é que eu estou pronto para o reino de Deus? Mas todos, querem alcançar o reino de Deus. Mas para alcançar o reino de Deus, é preciso estar crucificado com Cristo, porque na realidade a salvação ninguém nunca pode misturar, a salvação está unicamente em Cristo. Então esse Cristo que nós estamos crucificados, ele nos ensina o caminho certo para todas as coisas, não é verdade, irmão?
É verdade, irmão.
Porque não é, nós também não estamos pregando que é pelo teu esforço, porque não existe isso, não é pela tua obra, não é pela minha obra, porque a minha obra, a sua obra não alcança a salvação. Agora, a minha honra aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, o meu respeito à palavra de Deus, o meu firmamento ser a palavra de Deus, aí sim me leva à vida eterna por Cristo Jesus, porque eu estou obedecendo e estou realmente crucificado com Cristo, irmão Giliardi. Então, Deus é lindo, meu irmão.
Amém, Diácono Paulo.
Fique à vontade.
Quero falar uma coisa, irmãos. O erro do crente é pensar, às vezes, que ele está só.
Perfeito, perfeito, Gil.
Irmãos, nós não estamos só. Deus e o seu Filho Jesus fazem morada em nós. Às vezes, Paulo, como o senhor disse muito bem, não é as nossas obras. Quem somos nós?
Pois exatamente.
Para sermos chamados justos? Não, Paulo é bem claro. Vocês foram justificados. Não é você que se justifica.
Glória a Deus, glória a Deus.
É Jesus que te justifica, meu irmão. Você não está só.
Glória a Deus.
E aí, Jacó, quando nós entendemos que é o sangue de Jesus que me justifica, eu vivo em novidade de vida pelo Espírito Santo de Deus que vive em mim.
Verdade.
É só por isso, irmãos. É essa força que nos rejuvenesce, como diz ali, né? Que os filhos de Deus serão mais do que mais que a águia, né?
Verdade,
que está escrito no profeta.
Isso.
Então, meus irmãos,
não cansa nem se enfadiga, irmão Giliardo. O crente, ele com a cruz, mas se ele estiver com Deus, ele nem cansa nem se enfadiga.
Verdade.
Porque na hora que ele cansar, ele para, reflite, aí Deus vem e o fortalece.
Amém. É isso mesmo. Meus queridos ouvintes, eu gostaria aqui de abrir um parêntese e trazer aqui, de acordo com uma solução.
Amém. Pra, fique à vontade, Gil.
Para alguns versículos, né?
Amém.
Um dos versículos que às vezes é citado e as pessoas completam com o que a Bíblia não diz. Porém, as pessoas não estão erradas. Como, por exemplo, ela diz assim, né? Eu venci o mundo, vós também vencereis. Bem, esse verso não existe. Mas o sentido dele está certo, sim. Vós também vencereis, é verdade. Agora eu quero trazer para você a solução. Onde nós tiramos isso que vós também vencereis?
Aleluia.
Em 1 João 5,4, querido ouvinte. Então, todas as vezes que você citar João 16,33, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, se lembre também de 1 João 5,4. Vou repetir. 1 João 5,4, que diz... Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que lindo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Quem é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Olha que lindo. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Diz o nosso irmão João. Um complementa o outro, Diácono.
Irmão Giliardi, louvado seja Deus. Como eu fico feliz pelo texto que você nos traz, primeiro João, não é isso?
Isso, meu irmão.
Todo que é, olha a expressão, nascido
de Deus,
vence o mundo. Opa! Essas palavras também é de Jesus, irmão Giliardi, em João capítulo 3. Nicodemos, é preciso nascer
de novo.
Porque quem nasce de novo vai vencer o mundo, irmão Giliardi. Aí vai aprender a levar a cruz. A questão é aprender a levar. Não é verdade?
É verdade.
Porque, observe, irmão Giliardi. Quando você pega uma criança, você dá um doce a ela, acontece o quê? Você nunca foi pai, não sabe, né? Mas você que é papai e mamãe, quando você dá um doce à criança, um sorvetinho, ele se lambuza todinho. Não é verdade?
É.
Porque ele não aprendeu a colocar o docinho na boca certa, Gil. Ele coloca no nariz, ele se mela todo.
Sim, sim.
Ah, é isso. O que eu quero dizer com isso? Quando nós crescemos espiritualmente, quando deixamos de ser menino, nós vamos vencer o mundo, irmão Giliardi. Porque nós nascemos. E quando se nasce de Deus, é algo extraordinário. Por isso que eu disse no começo, a questão, irmão, todo crente vence. Agora, não é congregar, que as pessoas confundem. Eu congreguei. Ser crente é muito mais que congregar, irmão Giliardi. É como aquele estudo. É estar na igreja ou ser igreja? A questão é essa. É estar na igreja? Ou ser membro do corpo? Porque é quando você é membro do corpo, você não está sozinho. Porque um corpo tem o quê? Diversos membros, irmão Giliardi. E todos os membros trabalham com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo.
É verdade.
É como você disse, o crente não está só, como disse a irmã, o crente não está só, porque esses membros, irmão, eles vão ajudar, irmão Giliardi. Quantas vezes nós sentimos a dor dos nossos irmãos? Se nós observarmos, irmão Giliardi, quando Pedro estava preso...
Oh, irmão, é lindo.
Não é verdade? Maravilha. Ele estava só, ele estava lá na cadeia só. Até enquanto as mulheres não se curvaram e foram orar. Quando elas se curvaram e oraram, Chegou foi anjo lá para defender, para tirar ele da cruz. Continua, gente.
Amém, graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha, né? Olha, tem aqui um versículo que eu quero trazer para vocês, que vai com base naquilo que o nosso diácono Paulo disse. É Efésios, no seu capítulo 4, versículo 2 e versículo 11, ele vem dizer assim, ó. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. É um dos versos que fala sobre a cooperação cristã. A família cristã, ela, com humildade, com mansidão, com longanimidade, pois ela foi chamada, ela tem que entender essa vocação, tem que suportar uns aos outros em amor.
Glória a Deus.
E no verso 11 diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos.
Aleluia.
Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E aí vem o verso chave, até que todos, ele não faz a distinção, ele está dizendo de todos, o corpo de Cristo, cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Né?
Coisa maravilhosa, né, irmão? Então isso é o quê? É a igreja junta, a igreja crendo e acreditando, irmão Gilhardo. Que coisa maravilhosa, que texto maravilhoso.
Amém. Diácono Paulo, agora para encerrar, tá, para a gente concluir tá, esse estudo, eu vou pular aqui e vou para Lucas 14, 27. E assim nós vamos encerrar dizendo o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Diácono Paulo, por favor, conclua explicando para nós este versículo
que
aqui.
É um texto maravilhoso. Mais uma vez, é o nosso Salvador que usou essa expressão, que falou essas palavras. Repete o texto de novo, Giliard, para nosso
e
vídeo.
E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Então, qualquer um. Então, para todos nós, temos que levar para a nossa cruz, para que sejamos realmente discípulos de Jesus, irmão Gilhar. Então ele diz, olha, ele faz uma convocação, diz, se você não levar, não é digno de mim, não é meu discípulo. Então, irmãos, não olhe para a cruz, tá bom? Olhe para Jesus, olhe para o autor da sua salvação, da tua fé, que você, e se eu fizer assim, se você fizer assim, nós vamos conseguir. Irmão Gilhar, já tem um tempo para lá um pouquinho?
Sim, meu irmão, temos sim.
Deixa eu falar aqui, irmão. Eu evangelizei muito, irmão Gilhar, em porta em porta. E eu tive diversos irmãos que evangelizou comigo. Pastor Lenilson, irmão Júnior, o pastor Cláudio, o pastor Zazinho. E teve outro irmão, que era o irmão Eliseu. Um cidadão de idade, tinha alguns problemas de dificuldade. Mas ele amava evangelizar. E nós evangelizávamos em casa, não tinha qualquer casa. E ele, a gente, quando chegava nas casas, irmão, às vezes a gente chegava numa casa, aquela família estava atribulada. E Deus nos dava graça, irmão Giliard, para a gente pegar a cruz daquelas pessoas e fazer de isopor.
Olha só.
Fazer a cruz de madeira ou de pedra, de isopor, irmão Giliard.
Bem
que é
leve.
Isso? Leve. Eu e irmão Eliseu, dois homens simples, eu muito simples, mais simples do que eu ainda, mas pela palavra a gente tirava aquele peso daquelas pessoas. E não era da igreja, irmão Giliard. Quantas e quantas vezes nós visitávamos pessoas doentes, e quando nós visitávamos, nós falávamos do amor de Deus, e às vezes convidávamos os pastores para ir orar lá. Quando tem um enfermo, eu gosto de levar os pastores. E aquilo, irmão Gilhar, a gente percebia, irmão, que tirava o peso daquelas famílias. Peso, às vezes, que as pessoas estavam pensando até de se matar, meu irmão. E a gente conseguia, pela palavra, mudar aquela situação. Então, isso é levar a cruz e tirar a cruz do outro, irmão Gilhar.
Glória a Deus.
Quantas pessoas, repito, enferma, e pessoas muitas vezes, irmão Gilhard, sem nenhum pão, que nós morávamos num bairro muito pobre, né? No Alto Alegre, o bairro na época mais dificultoso, e a gente às vezes conseguia, pelos pastores, contribuir com algo também físico. Então, irmão Gilhard, se o povo de Deus se ligar, irmão, perceber o tanto de condição que nós temos de ajudar uns aos outros, ninguém vai perceber o peso da cruz. Porque muitas vezes, irmão Gilhard, você está com um grande problema. Não está. Apenas uma comparação.
Amém.
Mas como você ajuda o outro, sabe o que acontece? Você esqueceu do teu problema. e conseguiu ajudar o outro irmão Giliad. Agora essa pessoa bota, como você está com a doença, fica toda hora, tô doente. Irmão, vai atrás do remédio, meu filho. Que cura é o remédio, não é verdade, irmão Giliad?
É verdade, irmão.
Então, temos que tirar da cabeça, a cruz é pesada. Meu filho, vai atrás do remédio que está na sua frente, que é Jesus, é a solução.
Amém, amém. Amém. E para encerrar, de acordo, o irmão me incentivou para eu dar um testemunho, né?
Amém, Gil.
Vamos dar um testemunho, irmãos. É incentivar aos cooperadores e às irmãs de Deus para fazerem a missão de Deus e acreditarem que Deus vai agir. Se nós formos fazer a missão, Diaco Paulo, e ficarmos com o pé para trás, sem fé, como é que Deus vai agir? Então, Diaco Paulo, nós temos que colocar a confiança em Deus e Deus vai fazer.
Perfeito.
Deus está na igreja de Deus, irmão. Deus está nesse povo santo, como eu vou duvidar?
Aleluia.
Então, pode ser simples esse testemunho, mas serve muito para você se fortalecer, sabendo que Deus está com você,
aleluia,
para você levar a sua cruz. O testemunho de Diaco Paulo me fez lembrar que não era eles, era o Espírito Santo que habitava neles e guiava eles nessa obra. Nós estamos evangelizando uma pessoa, Diaco Paulo, a irmã Geraldina.
Certo.
E ela viveu muito tempo na Assembleia, né? Ela foi muito das doutrinas.
Isso.
E uma doutrina que ela era aversa é a questão do véu, certo? O véu, ela era aversa. Mas ela está vindo à Igreja de Deus por uma situação de um outro irmão, né? Que não, isso, vale a gente entrar aqui em detalhes. E ela chamou a gente para visitar, eu, o irmão Pedro e o irmão Elton. E aí eu fiquei naquilo na minha cabeça, olha, eu vou aberto aqui para qualquer assunto. E sei que Deus, ele vai preparar. Porque quem convence é o Espírito Santo.
Somente.
Quem convence.
Somente.
Até me veio na mente, Jacó Paulo, que ela ia perguntar sobre o véu. Né? Pois ela está estudando para congregar, para ser batizada. E ela, Jacó Paulo, antes da gente chegar, ela sentiu algo vindo do céu, segundo a compreensão dela, que pedia... Quando eles vierem, use o véu. E ela não tinha essa questão. Irmãos, sabe quem convenceu? Deus. Deus colocou no coração dela que ela devia usar o véu. Use o véu. Ela disse bem claro que sentiu isso no coração forte. E quando a gente chegou lá, ela se aprontou e usou o véu sem nem ter o estudo ainda.
Que bom,
então, né? Quando a gente foi explicar o estudo, ela disse, tudo o que vocês falaram, eu recebo, porque é de Deus. Antes de vocês trazerem essa palavra, eu senti no meu coração que eu devia usar o véu. Irmão, aquilo veio logo no meu coração também dizendo, quem convence é Deus, Deus está na frente, Deus faça a sua parte. Deus, ele sempre vai ser fiel e cumprir a sua parte. Então é isso, meu irmão, querido ouvinte, que você esteja atento e venha entender essa palavra. Quer falar alguma coisa, Japão?
Só agradecer a Deus, diria que foi maravilhoso. Deus deu a palavra, né? Oxalá que tivesse 1000 pessoas ouvindo e se entendesse. E esses 1000 espalhados para outros milhões que entendesse que temos que levar a nossa cruz, né?
Amém.
Até o final, porque Jesus, aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então nós temos o nosso único objetivo é herdar a vida eterna através de Jesus Cristo. Não se agarrar nenhum outro a não ser em Jesus, irmão Giliad.
Amém, louvado seja Deus.
Vamos orar, Gil. Deus eterno e bendito, Deus santo e justo, nós te louvamos, Pai querido, te damos graça pela essa oportunidade maravilhosa de estar esta noite, Senhor, compartilhando de tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por todo irmãos e irmãs e amigo e amiga que conosco está esta noite. Que Deus enche o coração de nossos irmãos e muita paz, e que todos nós possamos aprender, Senhor, a levar a nossa cruz, aquilo que recebemos com inteligência, com sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir até o fim, para ouvir aquela voz naquele grande dia. Vindes, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por isso, Deus eterno, fortalece a todo o teu povo, dando graça. Também quero orar por aqueles que estão enfermos, Senhor, seja qualquer tipo de enfermidade, que em nome de Jesus seja sarado, seja curado, seja uma doença física ou espiritual, pela autoridade do nome de Jesus, nós cremos. Se tinha alguém triste, Senhor, pela tua palavra se alegre. E se tem alguém alegre, que cante os louvores ao Deus de Israel, ao Deus Criador dos céus e da terra, a qual é digno de toda honra e toda glória. Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Entrega minha família, minha vida em tuas santas mãos, te pedindo misericórdia. Entregando a vida do Giliard, da sua família, em tuas mãos, te pedindo misericórdia. Pois é em nome de Jesus que nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.